Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024. Esta é a edição de número 957 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. Projeto de pesquisa da UEL usa inteligência artificial como ferramenta no tratamento da depressão. Restituição de impostos aos mais pobres e não tributação da cesta básica. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci chama a atenção para a reforma tributária e a necessidade de promover o bem-estar social. Na coluna Conversa de Cozinha, a dica da Valéria Mortara é como incorporar folhas verdes escuras na alimentação diária. Você vai entender por que elas são chamadas de meninas superpoderosas. A Matriarca, longa, mostra como o encontro violento pode se transformar em bom vínculo entre avó e neto. Estreia hoje no Ouro Verde. Hoje todos pagam meia entrada e vamos sortear 3 pares de convites. E o som da Terra Celta, que faz show amanhã no Valentino, em nova música com participação especial de Marquinhos Diet. Projeto de pesquisa da UEL usa inteligência artificial como ferramenta no tratamento da depressão. Mais informações com Henrique Martins.
Desenvolvido no CCS, Centro de Ciências da Saúde da UEL, o projeto está recrutando pacientes com depressão para tratamento gratuito e possível participação em estudo internacional. O estudo Petrushka tem como principal objetivo utilizar a inteligência artificial para auxiliar médicos psiquiatras a escolherem os medicamentos mais adequados para o tratamento da depressão. Em entrevista ao jornalista Pedro Livorati, o professor Marcos Liboni, médico psiquiatra e docente do curso de medicina da UEL, explica.
A plataforma Petrushka, que quer dizer, né, de um acrônimo criado pelo professor André S. Cipriani na Universidade de Oxford, quer dizer, resumidamente, né, a personalização do tratamento para a depressão seguindo opções do médico, do paciente e também atendendo o registro de dados de tratamento de milhares de pacientes, né, dentro de um grande banco de dados que existe chamado Big Data. E foi uma ideia desenvolvida por eles, professor Andrea, tem outro professor também chamado Eduardo, ambos italianos, mas que estão lá em Oxford, no Departamento de Psiquiatria de Precisão, que foi criado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina lá, para atender uma necessidade muito grande que é a dificuldade das pessoas aderirem aos tratamentos com os antidepressivos. Então, de forma específica, foi desenvolvido por eles, né, um programa que usa algoritmos que são, digamos assim, fórmulas matemáticas que, dentro da programação de um computador, ajuda o clínico a decidir com base nas preferências do paciente em termos de evitar alguns tipos de efeitos colaterais que podem acontecer, né, com o tratamento da depressão de alguns dos antidepressivos de forma geral, qual seria o tratamento mais preciso para essa pessoa que ajudasse ela a não ter problemas de efeitos colaterais e, consequentemente, uma adesão ao tratamento. Então, assim, não é o programa que decide qual, né, no que vai fazer o diagnóstico, melhor dizendo, mas ele vai auxiliar na interação com o médico qual seria o melhor tratamento para o paciente. E essa ideia veio de uma necessidade, principalmente lá do Reino Unido, que eles têm o famoso, né, NHS, que é o National Health System, que é um sistema de saúde público, igual o nosso SUS aqui, cujo tratamento de muito as condições primárias chamadas e as psiquiátricas, muitas delas estão nesse escopo, né, são feitas por médicos não especialistas, os médicos da rede pública. Então, eles viram essa necessidade, existe uma necessidade do sistema de saúde lá de trazer, inclusive para o médico generalista, inclusive é uma preocupação do professor Cipriani, quando já estamos em contato, ele já esteve aqui, de nós compartilharmos dessa jornada, né, de pesquisa e trazer a plataforma para ser, né, analisada, ser pesquisada aqui para ver a sua eficácia. Cássia, né? né, em relação ao que ela se propõe. Então, seria para ajudar, no futuro próximo, médicos que atuam na rede primária, que seria aqui na rede básica, né, que estão ali nos postos de saúde, nas unidades básicas, a partir do diagnóstico de uma depressão, ter, né, uma ferramenta que possa ajudar eles e os pacientes a alcançar um melhor tratamento no antidepressivo medicamentoso para as doenças das pessoas e levarem elas à sua tão merecida saúde.
Os interessados devem ter entre 18 e 74 anos, apresentar sintomas da doença, estar ou não em tratamento e concordar em participar da pesquisa. Em Londrina, deverão ser recrutados 150 pacientes que passarão por consulta médica detalhada com a equipe composta por 2 professores que atuam no programa de residência em psiquiatria da UEL e 6 médicos residentes. Além da consulta, os pacientes incluídos no projeto de pesquisa receberão medicamento gratuito por 12 meses.
Esse número de 150 pacientes é um número que a gente pretende alcançar junto nos 2 serviços que assumiram a tarefa de realizar essa pesquisa. Lembrando, né, que para nós aqui em Londrina, sendo um centro médico de referência, tendo a UEL, que já é uma universidade de referência, o curso de medicina. Temos também a faculdade, né, o campus da PUC de Londrina, né, que é uma extensão da PUC de Curitiba. Tivemos aí a aceitação desse desafio. E é um trabalho em conjunto, né, que nós estamos fazendo para trazer para um ambiente de pesquisa, né, o que existe no mundo real. Por isso que a gente fala que é um estudo pragmático, né, que é um estudo que está interessado em avaliar exclusivamente ou fundamentalmente como no dia a dia do atendimento. Então, assim, a plataforma, ela pode ser utilizada, né, que isso vai ser os cálculos, né, que a gente utiliza na hora lá para analisar se a pessoa vai ser acompanhada a partir do que a plataforma nos auxiliar ou não. Mas esse número de 150 pessoas, que seria um número para auxiliar o todo dos pacientes que estão sendo avaliados ao redor do mundo, né? E nós somos aqui em Londrina, o único centro no Brasil, na realidade o único centro do Hemisfério Sul, porque o professor Cipriani criou essa plataforma, eles criaram lá em Oxford, eles já estão realizando esse estudo na Inglaterra, no Reino Unido, né? A Inglaterra faz parte do Reino Unido, e ele abriu também para uma universidade em Toronto, no Canadá. Então, através dos contatos aqui, tivemos essa possibilidade, né, honrosa, e a gente abraçou essa oportunidade. E esse número de pessoas seria um número que a gente entende, né, pelos cálculos estatísticos, matemáticos, interessante, e também segundo as nossas possibilidades, porque existe aí a questão também da organização dos serviços, né, de toda a organização dos atendimentos, para a gente conseguir alcançar esse número de pessoas, onde, essencialmente, né, mesmo sendo uma pesquisa, a nossa intenção é o benefício para as pessoas, tá? Para a gente poder contribuir com o pool, né? Com o número global de pacientes e aí partir para as fases posteriores do estudo, né? Então, é por isso que a gente está pretendendo chegar a esse número de pessoas que possam se beneficiar, porque elas vão receber tratamento, vão ser acompanhadas, não é um tratamento experimental, são os tratamentos que já estão disponíveis, e beneficiar um enorme número de pessoas aí no futuro que podem mais à frente ter os benefícios coletados dessa pesquisa aí ao longo do mundo.
A depressão acomete hoje 280 milhões de pessoas no mundo e 6 milhões no Brasil. Especialistas preveem que em 2030 a doença deverá ser a mais comum do mundo. O professor Marcos Liboni comenta.
A depressão é uma doença que se caracteriza pela presença de sinais e sintomas emocionais, psíquicos, fundamentalmente pela percepção de um estado de humor, de emoção, de sentimentos de tristeza, que estão presentes na consciência da pessoa na maior parte do tempo, segundo os critérios diagnósticos, né, que nós seguimos na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que são consensos, né, de todo um abarcado de especialistas, histórias, também, né, de como nós analisamos, né, os problemas mentais, mas que, assim, os sintomas depressivos, né, esse humor depressivo tem que estar prevalecendo por no mínimo 15 dias na vida de uma pessoa, durante a maior parte do tempo, e que não está relacionado com problemas de saúde física, que não está relacionado ao uso e abuso de substâncias entorpecentes, álcool também, que não está relacionado à vivência de doenças crônicas, o que tem, né, como manifestação também, sintomas emocionais e até tratamentos, né? E situações de vida, como, por exemplo, um luto, né, recém, né, iniciado, que pode existir o luto também prolongado, e aí a gente entende também que isso pode ser uma condição de doença psíquica, mas uma tristeza inexplicável e que faz com que a pessoa entre em sofrimento. E o maior sofrimento, inicialmente, é a perca do prazer nas atividades do cotidiano, né? Que são os 2 grandes pilares do diagnóstico de depressão, né? A tristeza, na maior parte do tempo, e a perda do prazer. Tem outras formas também, porque o aspecto emocional contamina, né, a questão comportamental contamina todo o funcionamento da pessoa, né, inclusive com sintomas físicos muitas vezes, mas pode ter ansiedade, pode ter medos, enfim, mas a visão de mundo da pessoa passa a ser muito negativa. E o tratamento para depressão, hoje a gente já tem bastante consolidado, né, isso aqui também tem consigo uma certa questão histórica, folclórica, o entendimento, né, do quanto que existe uma série de disfunções do sistema nervoso central no cérebro, onde a gente historicamente vem trabalhando com medicamentos para corrigir o funcionamento do cérebro e trazer o funcionamento do cérebro para o seu novo natural, né, para o seu novo fisiológico, eu falo. Junto disso também, temos tratamentos não farmacológicos, não medicamentosos, que contemplam as psicoterapias, né, outros tipos de abordagens que também, geralmente, dependendo do tipo de depressão, dependendo da gravidade da depressão, tem uma eficácia muito grande. Sobre essa questão da depressão, né, no Brasil e no mundo, nós temos hoje um aumento que já não é, né, estatisticamente algo que está tão agudamente presente na nossa realidade, né? Em face das grandes transformações, né, de todo o movimento que envolve, né, essa interconectividade das pessoas com o mundo, independentemente dos avanços tecnológicos, né, eu sempre falo isso, tanto em consultas, né, quanto também nas aulas, a gente tem que absorver um enorme impacto de tantas mudanças tão rápidas e muitas vezes existe um grande descompasso da forma como o nosso pensamento, da forma como o nosso aparelho, para assim dizer, psíquico, que contemplam, né, mecanismos construídos ao longo da história para lidar com ambientes de mudança, muitas vezes descompassado com a velocidade dos acontecimentos. E ao mesmo tempo, nós, seres humanos, somos seres essencialmente emocionais. Por sermos emocionais, né, e as emoções, nós temos elas inicialmente como mecanismos de sobrevivência, elas respondem e correspondem aos fatos e acontecimentos. E quando você tem um conjunto que também contempla, a gente tem aí até a questão de urbanização, temos as questões de dieta, de estilo de vida, os quadros psiquiátricos, principalmente a depressão, se apontando no horizonte como quadros que eles denunciam assim o quanto que a gente tem um certo descompasso com a nossa própria natureza e a forma como a gente veio se preparando ao longo, né, de toda uma era, né, inclusive dezenas, centenas de anos, e hoje a gente tem que lidar com grandes transformações. Então as questões psíquicas, que também estão ganhando mais terreno por conta da atenção que nós estamos merecendo, elas se fazem importantes porque hoje elas são um grande ativo para uma boa vida e uma vida adequada no nosso desenvolvimento como pessoas de forma integral. Mais do que isso, né, a população está envelhecendo e a gente tem, né, dentro desse panorama a presença de doenças crônicas, né, e a depressão infelizmente pode ser uma delas.
Em Londrina, os envolvidos no projeto são Marcos Liboni e Diego Augusto, psiquiatras e docentes da UEL, e Karen Barros, dentista, doutora em farmacologia, docente da PUC Paraná e atual coordenadora do Núcleo de Apoio ao Pesquisador da AML, Associação Médica de Londrina. Interessados podem acessar o formulário online pelo site da Associação Médica de Londrina, com informações da Agência UEL de Notícias. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O governo federal enviou ao Congresso na semana passada, dia 24, a primeira parte da regulamentação da reforma tributária, que vai detalhar pontos que vão afetar o consumo, a arrecadação fiscal e o nosso bem-estar social. Chama aqui a atenção para um ponto absolutamente relevante, que é como essa reforma busca reparar graves problemas na atual tributação, que é a regressividade tributária, que é quando o pobre paga mais do que o rico. O imposto em cascata. E a evasão fiscal, que é quando alguém deixa de pagar os seus impostos. A reforma tributária foi aprovada no ano passado e prevê a unificação dos tributos sobre o consumo, que é aquele tributo que todos nós pagamos quando compramos qualquer coisa. A reforma prevê juntar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é uma tributação municipal, com o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é uma tributação estadual, em um único imposto, denominado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. E vai juntar também os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, em um único outro imposto, que vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Bom, além de simplificar em termos de número de impostos, a reforma acaba com o chamado Imposto em Cascata, que ocorre quando um imposto é aplicado sobre um produto em cada etapa da sua produção e venda. E cada novo imposto incide sobre o valor já acrescido dos impostos anteriores. Com o novo sistema tributário, não vai haver mais essa cumulatividade. E você sabe que o imposto sobre o consumo costuma ser muito mais pesado para quem tem renda menor, já que pobres e ricos pagam o mesmo valor de tributação, o que vai fazer com que seja muito mais representativo e, portanto, muito mais pesado quanto menor for a renda da pessoa. E é aqui que entra o princípio da progressividade nessa nova forma de tributação. A taxa de impostos vai aumentar para contribuintes com maior capacidade econômica, que passam a pagar um percentual maior de tributos, visando, claro, promover uma distribuição de renda mais justa e reduzir a disparidade econômica. Então, com a reforma, a aplicação da progressividade começa a isentar totalmente a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, arroz, feijão, açúcar, café, farinha, óleo, ovos, hortaliças e frutas, além de pão, entre outros, não pagarão mais impostos. Carnes e queijos vão ter uma isenção de 60% desses tributos. Vale sempre lembrar que, embora ricos e pobres gastem com alimentação, são os pobres que dedicam uma parcela maior da sua renda para esses produtos. Então, a isenção sobre esses produtos é para todos, mas, claro, vai ter um impacto muito mais significativo quanto menor for a renda da pessoa. E outra medida é que, para aquelas famílias de renda per capita de até meio salário, incluídas no Cadastro Único Federal, elas vão ter devolvido o valor total pago no CBS, na Contribuição de Bens e Serviços, e 20% daquilo que elas pagam em IBS, no Imposto sobre Bens e Serviços. Já na energia elétrica, na água e no esgoto, essas famílias vão receber de volta 50% da CBS e 20% do IBS. Essa devolução recebeu um nome em inglês, cashback, que pode ser traduzido como dinheiro de volta. E você sabe, quando todos pagam menos. Essa máxima pode se tornar realidade com a implantação de um novo sistema de cobrança e distribuição desses tributos arrecadados entre as entidades federativas. Nesse sistema, no ato da compra de um bem ou serviço, o valor do tributo é diretamente destinado ao pagamento dessa obrigação fiscal. Assim, o vendedor recebe apenas o valor líquido daquilo que vendeu, enquanto o imposto é separado e encaminhado diretamente às autoridades fiscais. Esse procedimento também recebeu um nome em inglês, split payment, que pode ser traduzido como pagamento fatiado. Então veja, um processo tributário que arrecade melhor e de todos, restitua ao pobre o que ele pagou em impostos e não tribute a cesta básica de alimentos, tem toda uma concepção muito mais justa. É ou não é? Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira, dia de você dar aquela passadinha na minha cozinha. Seja bem-vindo, senta-se, acomoda e vamos prosear. Sabe, tinha uma brincadeira na faculdade que era assim: se você tiver algum tipo de prova, entrevista ou qualquer questionamento sobre qual alimento é rico nesse ou naquele nutriente e você não tivesse a mínima ideia, o negócio era chutar folhas verdes escuras, porque essas meninas são as verdadeiras meninas superpoderosas. Tentar incorporar essas folhas na sua alimentação diária é um ótimo projeto de saúde. Falando de uma forma bem geral, essas folhas normalmente têm boas quantidades de ferro, cálcio, vitamina A, vitamina C, magnésio, potássio, proteínas, além de serem ricas em fibras e de baixas calorias. A concentração de nutrientes em folhas como a couve, o brócolis ou até a salsinha que ninguém dá nada é uma coisa impressionante. Quanto mais escura a folha, mais rica nesses nutrientes ela será. E isso vale também para aquele alface que você gosta da folhinha mais branquinha e tá tudo bem, mas pense na possibilidade de usar as folhas verdes mais escuras do lado de fora num belo refogado ou misturado no arroz, quem sabe numa sopa. Se você gosta ou pelo menos não desgosta de salsinha picada por cima da comida, abuse desse hábito. Principalmente se for uma salsinha cortada na hora, que além dos minerais vai ter um montão de vitamina C no seu prato. Mesmo quando você compra uma folha verde escura, esquece na geladeira e ela resolve amarelar, o uso dela na alimentação, desde que ela não esteja apodrecida, é claro, é totalmente seguro e recomendado, porque todos os nutrientes ainda estão lá, exceto talvez a vitamina C, que a gente sabe que ela evapora. Mas vamos falar a verdade, né? Quando você precisa de vitamina C, você não fala, ah, eu vou comer um prato de salada. O consumo das folhas verdes escuras é totalmente seguro e recomendado, exceto em algumas situações muito específicas, principalmente ligadas à saúde renal. E nesse caso, você vai ter a orientação de um médico ou de um nutricionista para evitar esses alimentos. Agora vai uma curiosidade. Se você acha que o espinafre é o mais bacanão de todas essas folhas, eu lamento informar que o Popeye te enganou. O espinafre é realmente muito rico em ferro e em outros minerais que eu mencionei, mas ele também é muito rico em ácido oxálico, que é um danadinho que agarra esses nutrientes e leva boa parte deles embora pelo cocô, inclusive o ferro daquele feijão que você comeu junto com a comida do espinafre. Se você precisa fazer uma reposição de ferro por meio da ingestão de vegetais, capriche na couve, no brócolis, no agrião, na rúcula, na salsinha, mas deixa o espinafre para outro dia. Uma folhinha pouco conhecida da gente, chamada azedinha, também tem essa mesma malandragem do espinafre, tá? As folhas verdes escuras podem ser consumidas cruas, cozidas, refogadas, assadas, fritas, dependendo da sua característica, do seu hábito alimentar ou da sua receita. Desde que você não jogue a água do cozimento para fora, vai estar tudo muito nutritivo. Apesar das nossas bonitinhas serem muito nutritivas e deliciosas, não exagere na hora de comprar e procure aquelas mais frescas e tenras, porque elas realmente amarelam muito rápido. Para retardar esse amarelamento, eu sugiro que você lave muito bem as folhas, seque com cuidado, usando uma centrífuga própria ou mesmo alguns panos limpos, e depois guarde essas folhas em potes forrados e cobertos com papel toalha. Você vai ver que a durabilidade chega de 7 a 10 dias. No caso do brócolis, eu lavo, seco e coloco num saco plástico com uma folha de papel toalha no fundo e fecho esse saco procurando tirar o máximo de ar. A salsinha lavada também vai para o saquinho plástico, bem apertadinho também para ter pouco ar, mas aí embrulhada no papel toalha. E a cebolinha, essa eu aprendi com uma cliente muito querida, dura mais de 2 semanas se for armazenada limpa, seca e já picada, envolvida no papel toalha também, dentro de um pote na geladeira. Legal, né? Agora vão comigo! 1, 2 e Viva o Verde!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @ Valéria Mortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 32, boa tarde para você, segunda-feira, 29 de abril de 2024. Vamos aos destaques de hoje. Desplasticine, segunda edição do projeto será logo mais no Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CES, aqui no campus. A entrada é de graça, iniciativa do movimento de estudantes Desplastifica UEL. Matriarca, longa mostra como um encontro violento pode se transformar em um bom vínculo entre avó e neto. Estreia no Ouro Verde. Hoje todos pagam meia e a gente ainda vai sortear 3 pares de convites. E o som da Terra Celta, que faz show amanhã no Valentino, em nova música com a participação especial de Marquinhos Dait. A história do plástico é o tema de um documentário que será exibido hoje na segunda edição do Desplasticine, iniciativa do movimento Desplastifica UEL, que convida estudantes, professores, funcionários e a comunidade externa para participarem desse encontro. Será das 7h30 às 9h30 da noite no anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. 2 horas de duração, a entrada é de graça. Além da exibição do documentário, vai ser discutido o Tratado Internacional do Plástico, um dos desafios da 4ª reunião da Comissão Internacional de Negociação, que está em atividade em Ottawa, no Canadá, termina amanhã. A reunião busca elaborar um instrumento vinculante de controle da poluição por plásticos no mundo todo. A primeira edição do Desplasticine foi no dia 3 de abril, com a exibição do primeiro episódio da série documental Repensando o Plástico, produzida por um grupo de pesquisa da USP. A série está disponível no YouTube. Depois, no dia 20 de abril, um grupo de cerca de 20 voluntários participou de um mutirão de limpeza aqui no campus, principalmente recolhendo resíduos sólidos, plástico, principalmente, ao redor do calçadão. O mutirão encheu 15 sacos de resíduos, incluindo bitucas de cigarro, material que o movimento Desplastifica UEL pretende encaminhar para reciclagem ou descarte apropriado. O movimento também está com uma ação em seu perfil no Instagram, uma carta aberta para a comunidade universitária assinar, com o objetivo de reduzir o plástico de uso único no campus. Outra ação é a busca por um diálogo com a reitoria da UEL para uma universidade com menos plásticos. Os cartazes que o movimento distribuiu em todos os centros de estudo mostra que em um ano a universidade adquiriu 15 milhões de copos descartáveis. O encontro hoje do Desplasticine, iniciativa do Desplastifica UEL, começa às 7h30 da noite no anfiteatro do CESA, Centro de Estudos Sociais Aplicados. Lembrando que vai ter informações sobre o Tratado Internacional do Plástico. Esse encontro vai até 9h30 da noite. As inscrições são de graça lá no CESA, dão direito a certificado. Agora, a gente vai te mostrar um trechinho do programa Hiperconectado com o biólogo e pesquisador Átila Iamarino, da TV Cultura, sobre o plástico. 80% do lixo que está no mar veio de atividades feitas no continente.
O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. O material mais descartado por aqui são fraldas, com as quais eu tenho contribuído muito com meu filho, e garrafas PET.
O que, que é isso tudo que a gente tem por aqui?
A gente aqui tem uma amostra do que a gente encontra nas praias do estado de São Paulo, nas praias brasileiras, de uma forma geral, nas praias do mundo. Né? A gente tem materiais os mais diversos, gerados pelas mais variadas atividades humanas, do mergulho à pesca, né? A recreação, como bonequinho. Tudo aqui basicamente é plástico, mas você tem vários formatos e vários caminhos. E aí a gente tem produtos derivados da pesca, né? A boia, a rede, uhum. O isopor aqui, né? E aqui tem uma coisa curiosa, que em cima do isopor, claro, fica à vontade, tem cracas, né? Que são crustáceos que gostam, né? Que vivem em cima de substrato duro. Isso aqui é um substrato duro.
O Os Estados Unidos são de longe os maiores poluidores, mas eles reciclam muito mais do que a gente. Eles reciclam por ano mais plástico do que nós consumimos no total.
Quando a gente chega no mar, por exemplo, a gente está falando de resíduos que boiam, de resíduos que afundam, resíduos grandes, resíduos muito, muito pequenos que a gente nem vê, mas os animais marinhos ingerem, né? E podem morrer em função disso, podem ser contaminados pelos poluentes que estão associados a esses materiais.
Mas a gente gera esse plástico, esse lixo, pelo menos aqui na cidade, né? Na rua, perto de um lixo que o pessoal não jogou, na calçada ou algo assim. Como que isso vai parar no mar?
Esse percurso do resíduo até chegar no mar é algo que a gente estuda de forma muito cautelosa e muito detalhada, porque essa é a chave da solução. De onde ele vem? Essa é um pouco a estratégia ou a lógica por trás da economia circular. Né? Além da circularidade, de você reaproveitar os produtos que seriam, né, virariam resíduo e passam a ser matéria-prima, você também vai atacar o momento do design do produto para que ele sequer vire lixo. Né? O momento em que ele vai ser talvez não consumido, porque vai ter uma redução, vai ter uma reflexão sobre quanto se consumiu, para que consumir, né? Então são discussões bastante profundas que precisam ser engatilhadas e conectadas para a gente acomodar toda essa complexidade. Então a gente tem uma estimativa de que 80% do lixo que está no mar veio das atividades humanas feitas no continente. E 20% de atividades humanas no mar. Por exemplo, pesca. Então, o grande problema hoje que a gente tem é a pesca fantasma. São os petrechos de pesca que são perdidos. É rede, é linha.
Ah, entendi.
Anzol.
Que também, né, são feitos de plástico.
Boa parte deles. Então, as redes, né, as linhas, os cabos, eles causam impactos tremendos. Eles pescam pra ninguém. A gente chama de pesca fantasma.
É um material tão nobre que a gente não consegue mais viver sem ele, mas seria muito bom se a gente soubesse como viver com ele a longo prazo, né?
Exatamente. É como em qualquer relacionamento.
Você ouviu o biólogo e pesquisador Átila Iamarino no programa Hiperconectado da TV Cultura, conversando com o professor da USP, Alexander Turra. O material está disponível no canal da TV Cultura no YouTube. A gente mostrou hoje um trecho aqui, porque vai ter a segunda edição do Desplasticine, iniciativa do movimento Desplastifica o El, começando 7h30 no Anfiteatro do César, e vai ter a exibição, não é desse documentário não, isso é um programa, mas eles vão exibir um documentário sobre a história do plástico, a entrada é de graça.
Samuel?
Sam.
Come closer. Turn around.
What?
I want to take a look at you. Down
on the beach. Sarah's going to need your help. I have to sort out Ruth's trust in England.
She's your mother.
But you're going to help look after her, whether you like it or not.
The main thing is her leg. I just need your help with moving her, really. Keeping her company.
Believe me, this is far more humiliating for me than it is for you. Gin to here, water to here, and a squeeze of lemon.
Estamos ouvindo o trailer do filme A Matriarca. Ruth, interpretada pela atriz Charlotte Rampling, é uma renomada correspondente de guerra, mas agora está aposentada. Em vez de aproveitar esse momento de descanso, a Ruth se sente entediada, acaba tentando se distrair por meio do álcool, resulta em uma perna fraturada. O neto, Sam, expulso do internato onde morava por causa de sua rebeldia, que aflorou após a morte da mãe, é obrigado a ir morar com a avó, que até então ele nem conhecia. O encontro entre os dois, antes violento, se torna um vínculo forte.
She's really there, on the front lines, taking photos.
She looks like she's had a lot of fun.
But I think we should have a party.
Oh, I guess the word got around.
You sound like my kind of people.
What do you want?
One more passionate lover, Sam.
Never have allowed her into
A Matriarca é uma produção da Nova Zelândia, classificação indicativa 16 anos, estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, hoje todos pagam meia, R$10, nas sessões da tarde também, e aqui na rádio você não vai pagar nada, diz que é A Matriarca. Você liga 3348-5027, 3348-5027, deixa seu nome com a Dora, pega o par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde. Você pode escolher, quer ir hoje? Vai lá. 4 da tarde, 7:30 da noite. Não pode hoje, quer ir amanhã, véspera de feriado? Também dá. Sessões das 4:00 e 7:30. E também no feriado de quarta-feira, as sessões às 4:00 e 7:30 da noite. Diz que a matriarca 3348-5027, 3348-5027, temos três pares de convites. Erasmo Cambuí, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, também liberou dois pares para o sorteio via nosso Instagram. A gente vai falar com a Heloísa Gonçalves e com a Raquel Cassitz. Você também vai ter a chance de participar desse sorteio pelo nosso Instagram. Meio-dia e 42, você está na UFM, Editoria de Cultura da Revista do Meio-Dia. Agora, em maio, a banda londrinense, o Hipertrópico, sai em turnê sul-americana para divulgar o seu primeiro álbum, O Atlântico. Vai tocar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também em Buenos Aires e no Uruguai. Amanhã, a gente vai receber aqui os integrantes do Hipertrópico, música ao vivo, aqui na Revista do Meio-Dia, nesta véspera de feriado, que será amanhã. E na outra terça-feira, dia 7, vai estar ao vivo aqui com a gente na Revista do Meio-Dia, a Lully Rodrigues, que também está lançando seu primeiro álbum. Ela, inclusive, foi destaque no programa Arueira, que rodou sábado aqui na rádio UFM. Você vai ouvir mais a Lully. A Lully também está em contatos com o Leandro Palmeira, que produz aqui o Planeta Hip Hop, para combinar um encontro aqui especial para o Planeta Hip Hop. E na semana que vem, na próxima terça, Lully Rodrigues aqui com a gente. Amanhã é a vez dos integrantes, dos músicos da banda O Hipertrópico estarem ao vivo aqui fazendo um som para nós, contarem também da primeira turnê sul-americana que vai passar por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também Argentina e Uruguai. A banda Terra Celta, 19 anos de estrada, participação em 4 Rock in Rio, vai fazer um show amanhã lá no Bar Valentino. E esse show vai trazer também novas canções que a Terra Celta está preparando para o lançamento de um álbum novo. A Terra Celta tem soltado músicas ao longo desses períodos e uma das músicas mais recentes foi divulgada com uma participação especialíssima de Marquinhos Dight. É o que a gente vai ouvir agora.
Meia-noite e meia e a fogueira a queimar. Chegamos doidos pra te convidar. Vem também pra festa lá no meio da floresta. Aqui pra começar, falta só você chegar. A bruxa traz então sua poção num caldeirão e as fadas cogumelos pra voar. Duendes pra alegrar essa festa ao luar, que hoje não tem hora pra acabar. Meia-noite e meia e as caveiras a dançar, chacoalhando os ossos sem parar. A cuca vem aí de carona com o saci, agulha o curupira, traz um fogo pra esquecer. mangueira a apagar,
violinos a tocar,
ainda sem afinar,
tocando pra festa não acabar.
Pensando que essa música se acaba por aqui, pensa. Estão errados.
Mas olha quem vem vindo, Leprechaun com seu cachimbo, trazendo um whisky para todos alegrar.
Você ouviu Canção da Meia-Noite, da banda de folk rock autoral de Londrina, Terra Celta, com a participação especial de Marquinhos Dight. A Terra Celta vai fazer show amanhã lá no Bar Valentino a partir das 20h30. Ingressos antecipados, R$25 à venda na plataforma Simpla. Mais informações também, @ Terra Celta Oficial. Com essa informação, a gente se despede de você. Amanhã tem Vivo aqui com música na Revista do Meio-Dia. A gente vai receber os integrantes da banda O Hipertrópico, que vão fazer uma turnê sul-americana agora em maio. Então, uma boa tarde para você. A Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, diretor de estúdio Ricardo Lima, nas mídias sociais a Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas, estágio de Maria Tereza Nascimento, Karine Silva e Henrique Martins. Voltamos amanhã, uma ótima tarde, uma ótima semana para nós. Até lá. Tchau.